O Jonathan,
Diego.
É, dá o seu recado aí.
O mundo vai acabar. Não tem mais o que posso fazer. Já, assim, não, que vai melhorar. Não vai. Se você tem esperança de que melhore o mundo, sabe que você tá errado. Você é só uma pessoa inocente, uma criança inocente nos campos da ignorância. O mundo vai acabar. Infelizmente,
amigo,
é isso.
Ainda bem que a gente vive numa simulação. E aí, quando a gente sair, a gente vai ver que é só um grande teste, tá ligado?
Pô, podia pro cara botar um cooler aí nesse computador.
Que
aí,
isso, o cara que fez o roteiro desse jogo precisa ser processado, urgentemente.
Não, quando a gente sair da simulação, ele sabe que a gente vai sair processar ele, por isso que ele não deixa a gente sair, entendeu?
Caraca. Vamos fazer eu queria ter pelo menos um sistema de trapaça pra eu poder...
Alguém sabe, alguém tem. Esse 1% que você tava falando antes da gente começar a gravar. É verdade.
Porque, galera...
A gente vai entrar nesse vespeiro aqui, a gente vai falar dessa rapaziada?
Olha, ué, quero que se p*** essa rapaziada do 1% aí, os bilionários, tudo pau no cu do caralho, pô.
tudo.
Não fode.
Tem mais que explodir no fundo do mar mesmo.
Isso aqui é podcast ficar defendendo o bilionário, por acaso?
Não. Aqui não é podcast do Monark. E é o seguinte, galera, não sei se vocês sabem, mas existe
muita
aí
revolta.
12 bilionários construíram bunkers. 12. Não foi um, não foi dois. Se fosse três, falava, são três malucos, são 12. São 12 é porque tá acontecendo alguma coisa.
Quem que listou isso aí?
Cara, vários
Billionaire
sites.
Today, a revista.
É, Billionaire Today. Foi a
revista que tem 12 assinantes.
Rede TV de bilionários.
12 assinantes, é.
Não, 12 assinantes, não, mentira. São vários assinantes de classe média, né, que ficam...
São
que...
os lambibota de bilionário.
Lambibota de bilionário, nossa.
Caralho, cara.
E sabe por que a gente tá falando disso, né?
Por quê?
Porque o último filme que a gente fez dessa saga que a gente vai continuar hoje é de lambibota de bilionário, de patrão.
Né? É verdade, olha aí, tá tudo
bem. É verdade,
a gente fez o Vitória
é o filme
de Inseto.
Já dei... A categoria filme de Monark.
Já deu spoiler aqui que a gente vai fazer, né, Brinquedo Não 2, que é o próximo da Pixar.
É isso.
Pixar.
É isso. Pixar
é foda.
Tá definido? Esse é o nome da
Não
da
sei,
Pixar,
eu falei errado.
Falei, é a Pixar, né?
Eu ia falar Pixar e falei Pixar.
Quem faz o Pincher?
Pincher?
Pincher.
Pincher, aí a abertura é um Pincher.
É um cachorrinho pulando em cima do
Não,
do
ele chega... Não, tem a bolinha, né? E aí o Pincher, ao invés de pular em cima da bolinha, ele rasga ela.
Sim.
E destrói a vambole.
Eu acho que temos um nome. Eu acho que é o Pincher, Produções Pincher.
Isso é uma questão, hein? E se em algum momento a gente ficar bilionário com esse podcast aqui, que é um sucesso absurdo, e a gente...
Aí a gente vai construir um bunker, com certeza.
Vocês Não, mas aí a gente chama todo mundo do... que fez a gente... que foi responsável por deixar a gente bilionário.
Mentira,
obviamente.
A gente
não vai
ficar bilionário. E a gente usa... A gente vai ser os únicos bilionários corretos da raça humana, porque a gente vai usar todo esse dinheiro pra produzir todos os filmes que a gente já criou.
Eu tenho uma teoria. Eu acho que ninguém fica bilionário sem matar alguém. Não importa.
Ah, não.
Eu acho... Mas a gente pode matar alguém de rir, pô.
Então eu tô preparado desde que eu nasci, então.
Só de risadinha.
Que isso.
Tirando a Beyoncé e olhe lá, acho que não existe bilionário que mata Que não matou ninguém. Acho que só
a Beyoncé.
Eu acho
que a Beyoncé deve ter matado uns três ali, no mínimo.
Eu não sei. A Beyoncé e a Rihanna, eu acho que... Não, eu posso dizer que eu acho que não.
A Beyoncé e a Rihanna não dá pra saber. Agora o Jay-Z, com todo respeito, se ele não tiver matado pelo menos uma pessoa que mereceu...
Eu não sei. Eu acho que o bilionário, ele mata indiretamente ou diretamente de alguma forma. Tipo assim, ou ele realmente mata uma pessoa...
Morreu de trabalhar pra ele.
É, sabe? As atitudes dele fez com que pessoas morressem. Assim, tipo o pai do Elon Musk lá, das minas de Jade e tudo mais. Fazer bilionário tem que matar alguém.
O Vidani que fala que só tem três jeitos de ficar rico, né? Ou você nasce rico, ou você faz alguma coisa muito escrota, você é um filho da puta, ou você dá sorte.
Ou então vende maquiagem, faz shows belíssimos como Rihanna. Rihanna, abraço pra você é maravilhosa.
Rihanna, né? Começou com Rinodê, pouca gente sabe, tá?
Venha pro Brasil, é Rihanna, venha pro Brasil.
Ela começou com Rinodê, por isso que o Ri do Rinodê é de Rihanna.
Caralho, é verdade.
Achei que era de rap, pô.
Pode ser, é divertido também. Rinodê também, Rinodê também é diversão, né? Já diziam os antigos.
Tava escrito nas pirâmides.
Tava escrito nas pirâmides. Se for ver lá, tem um desenho. Rinodê também é diversão.
Hoje, então, a gente vai fazer o Né Brinquedo Não 2.
É Brinquedo Não.
Aí, galera.
Quatro roteiristas entediados resolvem chamar seus amigos para juntos criarem filmes que nunca existiram. Essa é a Fábrica de Filmes.
Sejam muito bem-vindos à Fábrica de Filmes, o programa em que a gente tenta criar um filme que nunca existiu. Eu sou o Rafa Castro e eu estou aqui com eles, os meus amigos. Show do Vitinho.
Eu tô vendendo bala de revólver 38, principalmente.
Opa, isso, opa, que opa. Isso?
Crime,
bora.
Não, crime aqui não, crime aqui não.
Vender bala é crime?
É... Pô, não. Você aceita troco em bala?
Ah, DVD pirata é crime. Lembra desse comercial?
Eu lembro.
Eu amo esse comercial.
Você não roubaria um carro, né?
Caralho, muito escroto.
E eu assisti esse comercial no DVD pirata.
Exatamente.
Tô aqui também, hein? Com ele, Jonathan Marques.
Oi, tudo bem? Como é que você tá?
Tô bem.
A mãe perguntou se você vai querer jantar hoje.
Vou não.
Então, tá.
Ai, pai.
Né?
Calma,
cê...
calma.
Você tá aí, né? Só de gracinha.
Nesse momento que vocês estão ouvindo, já foi gravado o reality show. Que a gente agora mudou pra... O Paizinho. Paizinho Brasil.
Pra quem não sabe, né? A gente vai gravar um reality show em São Paulo, que já está gravado no momento do...
A gente já gravou. No momento que a gente tá publicando o episódio, já foi gravado. Mas no momento
Jonathan
que a gente
Marques
tá...
vai ser pai de Bemastro.
Aleluia.
É isso. E o que aconteceu vai chocar vocês.
Nossa. Tô louco pra saber o que aconteceu.
Caralho, a forma como o Jonathan usou o tempo e espaço agora foi doideira.
Né? Tá completamente perdido. Porra,
mágico.
E por último, mas não menos importante, hoje Silvozão tá off, né? Que ele tá fazendo uma mudança. E ele precisa fazer a mudança hoje porque vai todo mundo se encontrar esse final de semana. E ele falou, pô, vou estar ocupado com vocês. E então o Bemastro tá aqui hoje.
Olha aí,
né,
olha
pra suprir essa falta aí que o Silvio João faz.
Vocês sabiam que o maior medo que eu tenho na vida é de um apocalipse zumbi acontecer?
Ainda é?
Sim, ainda é.
Cara, eu lembro que o B tinha nervoso, que ele sonhava que o zumbi tinha mordido atrás do joelho dele.
Isso aí me dá muito nervoso.
Peraí. Você teve um pesadelo.
Jonathan ficou bom.
Você teve um pesadelo que um zumbi mordeu atrás do seu joelho.
É isso? Exatamente, isso. É porque é muito sensível aquela minha parte.
Tá, se não fosse um zumbi, se fosse um cachorro, tudo bem.
Também ia ser igual, é muito nervoso. Mas
ele tem medo de apocalipse zumbi, não apocalipse cachorro.
Eu tenho algumas aflições. Eu tenho aflição com calcanhar, não rela no meu calcanhar, e com o meio do meu peito.
Que colocou... isso? Pera aí, o meio do seu mamilo ou do seu peito? Da sua caixa torácica?
Da minha caixa torácica. Colocou o dedo...
A gente tá falando do peito do mano.
Colocou o dedo aqui na minha caixa torácica, eu vou passar mal.
Você sabe que essa informação que você não devia dar pras pessoas, né?
Então corta essa parte. Meus inimigos vão saber como me afetar.
Exatamente, tipo, tipo o... O Imperador Palpatine fazendo uma transmissão falando, tem uma falha na Estrela da Morte.
Aqui. O Super-Homem vai no Flow Podcast e fala, Kryptonitas pegaram em mim, eu fico fudido, hein?
A minha fraqueza é 3 pontinhos, né, Natan? E hoje, então, a gente vai fazer a continuação aqui da nossa saga da Pincher, né? Que agora é o nome oficial, Pincher. Que a gente começou com Não é Brinquedo Não, que é o Toy Story Brasileiro. Aí a gente fez o Vitória de Inseto, que é o Vida de Inseto Brasileiro. E agora a gente vai fazer Não é Brinquedo Não 2, seguindo a linha aí dos filmes da Pixar, né? A gente vai fazer, que foi o Toy Story 2, né?
E pra quem não lembra desse episódio, eu ouvi esse episódio muitas vezes. Eu gosto muito desse episódio, então ele tá na minha cabeça. A gente fez uma paródia de Toy Story, só que se passa no Brasil. Então os brinquedos são todos brasileiros. A gente tem o Super 15, a gente tem a Suzy Patinete, tem um mini crack do Ronaldinho Gaúcho, um Tazo do Vasco da Gama, a perna esquerda do Exódio.
A perna esquerda do Exódio, que é dublada pelo Casimiro.
Sim. Muito foda.
E aí a gente tem uma Power Ranger amarela que tem metade da cabeça da Isa e a outra metade...
Ludmilla.
É de qual cantor? Da Ludmilla, isso. E ela fica trocando de cabeça entre Ludmilla e Isa.
Tem o boneco miliciano, o Celso.
Celso, boneco miliciano, que é um policial, exatamente. E aí tem uma tensão com o tráfico no filme. O Super 15 se envolve com um traficante, ele vira um boneco de um traficante.
Né? No final dá tudo certo, né? Eles voltam pra casa do... Que eu não lembro mais o nome do Ailton Graça, que era o dono deles.
Ah, Anderson, porque é o Andy, né?
Não sei, se não for, fala aí no comentário, não é.
A gente acertou, na enquete da semana, a gente acertou o nome do Ailton Graça, sim ou não? Ou não fui ver? Desculpa, eu não fui ver.
Desculpa, só ouvi esse.
Esse foi o meu primeiro episódio. Ai, que bobeira, que só tem bobão.
Não fala assim.
Tá, vocês querem ir seguindo o Toy Story 2 ou vocês querem freestyle?
Cara, eu lembro que a gente não seguiu o Toy Story 1, né? No Né Brinquedo 1.
Não, a gente seguiu sim, mais ou menos, porque no Toy Story 1 os caras vão resgatar o Buzz e nesse aí eles vão resgatar o Super 15.
A gente manteve isso, mas mudando todo o contexto. Então, daria pra manter o plot do Toy Story 2, é isso?
Não, então, eu acho que dá pra gente meio que passar o que acontece no Toy Story 2 e tentar meio que só pegar como uma guia, né? A gente pode fazer o freestyle no meio, mas só pra gente não chegar do zero. Né? Mas também a gente pode chegar aqui, lembrar o Toy Story 2 e falar, não, vamos fazer outra coisa. Porque o Toy Story 2, quem que é? O Woody, né? Ele é sequestrado por um colecionador. E aí a galera vai atrás do Woody dessa vez, né? Ao invés de ir atrás do Buzz.
Sim, é porque o que acontece mesmo? Porque que o Woody vai parar
Que o Woody é um boneco antigão, né?
Não, ele vai parar no bazar, porque é o Squeeze, lembra que era o...
Ah, é, ele ia ser doado, eles não queriam resgatar o Squeeze.
É um brinquedo com problema. E aí ele vai lá, tipo, não, deixa eu ajudar o Squeeze, né, bicho? Só porque ele tem a voz rouca, só que ele é o pato rouco. Aí vai lá, desce, tira ele, salva ele, mas aí o Woody se sacrifica e levam o Woody no lugar.
Nossa. O velho. Porque, cara, eu vejo um plot de novo Super 15, porque o Super 15 é um boneco raríssimo.
A gente tem que adicionar aí uns bonecos aí, uns brinquedos que foram mencionados no ano passado.
Ah, sim, eu acho que sim.
Que é aquele boneco GX lá do Vitinho. Ah,
é, o boneco GX tá no filme.
Ele tem que entrar e o boneco do Luva de Pedreiro tem que entrar também.
A boneca Chacha também.
É, não, sim, chacha. Com certeza.
Boneca Chacha. A boneca Chacha foi o primeiro boneco criado no programa Fábrica de Missão.
Sim. Que é a boneca da a paródia da Xuxa, pra quem não ouviu os outros episódios.
Vai ouvir. Você tá fazendo o que aqui, se você não viu os outros?
É, não tô entendendo. Pô, episódio 38 e você... Caraca, eu tô primeiro?
Segunda enquete da semana. Tá fazendo o que aqui, se não foi ouvir os outros?
Um episódio com duas enquetes, não, nem dá pra fazer isso. Qual enquete você quer responder? Essa ou essa?
Essa é a enquete.
A primeira
oficial.
Eu gostei mais, a segunda ou não?
Você prefere responder a primeira esquete ou a segunda esquete?
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 Tá fazendo esquete, aqui, cara?
Enquete.
Bota ele pra cara, comentar.
O cara
fica
o dia inteiro no Porta dos Fundos, ele não consegue mais mudar.
Ele só sabe falar Porta dos Fundos.
Ele só fala. É. Direto, você vai se despedir do Jonathan, por exemplo, e fala, ah, tchau, Jonathan. Ele. Pananana.
É, caralho, muito bom.
Vocês são tudo Judite.
Ih, caralho.
Vamos aí. Vem,
vamos puxar estrutura.
Puxa.
Quem vai puxar hoje? Jonathan ou Bernardo Castro?
Bernardo Castro.
Jonathan.
Vai. Não,
Jonathan.
Já, eu falei primeiro Bernardo Castro. É Bernardo Castro.
Tira para mim, peraí.
Tá bom, vamos tirar. Par.
Par.
Dois.
Ué. Três. Olha aí. É saiu legal. Você.
Não, de novo. Agora você fala um número, eu falo outro.
Que
vai.
Merda.
Tá bom. Ó. Digitei par. Olha lá. Digitei par.
Deixa eu ver se você digitou par. Tá.
Não, não. Mas... cara.
Vai tomar no cu, B.
Ímpar. Tá bom. Ó.
É, então...
Ih, droga.
Tá, quem ganha que perde. Ímpar.
Droga, isso.
Ah, você
ganhou,
você que...
Ganhou,
ah, porque eu tenho... O Bernardo... Quando o Bernardo vai participar de novo...
Cara, pra quem tá ouvindo, não fez nada, não aconteceu nada aqui. Mano.
Nada, eles digitaram um número no chat.
Isso, e aí, de alguma forma, o Jonathan perdeu. Porque assim,
merda.
Toda vez que o B tiver aqui, o B vai ter que ler. Regra nova.
Cadê? Me passa a estrutura aí. Qual vai ser a estrutura?
Ah, cara, o cara não tem o bagulho no. Tá no. Não tá no.
Tá na descrição
tá
do
no grupo.
Na descrição do grupo.
Ah, quer saber? Eu vou soube, então. Eu vou. Você tá aí demorando tanto que eu vou então. Hoje a gente vai fazer esse filme na estrutura de três atos. É, eu quero ver todo mundo sofrendo aqui hoje. Eu quero fazer um filme de verdade. Um filme que vai ter uma volta, que vai ter tudo. Então, ó, ato 1. Primeiro, a gente vai ter um mundo comum, que apresenta a rotina dos nossos protagonistas. Depois tem incidente excitante, que é o que acontece, que move e motiva a trama. Aí depois tem a recusa do chamado, que o nosso protagonista não quer seguir em frente. Aí tem o clímax do ato 1, que é algo que motiva aí o protagonista. Aí no ato 2, agora eles enfrentam obstáculos, tem um plot twist, que é uma falsa vitória. Aí um obstáculo, desastre, uma derrota, né, que é algo que faz com que eles percam a esperança. Aí tem a crise, o clímax do ato 2, que é a esperança retorna, né, tipo, ah, conseguimos aqui, vamos tentar de novo. Aí o clímax 3, resolução, fim, acabou. Vamos fazer esse filme ou não?
Ai, vamos.
Vamos. Então, é isso.
Eu senti uma raiva no coração do Jonathan.
Eu tenho raiva, porque o B que tinha que ler.
Eu leio o próximo, eu prometo.
Ele fica 6 meses sem gravar. gente vai treinando até lá. Cara, pra quem não lembra, o Anderson, no outro filme, ele era um acumulador, né? Ele tem uma loja de miúdos, e aí, ao mesmo tempo, ele é um acumulador de brinquedos. Ele coleciona os Super 15 e ele tem todos esses brinquedos do filme, só que aí
de uma forma mais bizarra. É uma expressão daí, de Minas? Nunca ouvi falar.
Não, eu lembro que alguém no podcast falou isso também. Eu não, nunca ouvi falar isso também.
Não sei.
Uma loja de miudezas.
Ah, miudezas? É isso? Ah, tá. Eu não lembrava disso, não.
Miudezas em geral.
Pra mim, miúdo e miudeza é a mesma coisa. E outra enquete. Qual a diferença entre miúdo
pra mim, miúdo é comer. Miudeza é objeto. Assim,
miúdo pra mim é comida.
É. Mas vocês, qual que foi a história do primeiro... Do primeiro... Não é brinquedo, não. Eu acho
que... Ele é um acumulador de brinquedo... E aí um traficante chega na...
Não, o traficante já tá lá, né? Eles roubam a loja do cara, uma parada
dessa. O cara vai roubar a loja dele, aí o cara vai e rouba o boneco do Super 15. E aí o traficante sempre quis ter um Super 15. E ele fica com o boneco e tal. E aí eles vão lá atrás pra buscar o boneco de volta.
A gente já fez meio Toy Story 2, na verdade, esse 1, né? Eu fui meio que o Toy Story 2. Será que a gente não faz um Toy Story 1 agora? Da aceitação do Super 15 e saber que ele não é tão raro assim? Porque chega
ele briga com alguém e manda a pessoa...
E aí nisso a gente introduz, ele não é mais tão raro, porque agora tem um boneco do Luva de Pedreiro.
Olha,
nossa.
Gostei.
Temos aí um feat bom pro nosso filme, né? Uma participação legal. Que vai também custar bem pouquinho pra dublagem, né? Ele só precisa dublar 6 falas e a gente fica replicando.
E pra todos os filmes, o cara assinou um contrato.
Isso.
Assinou um contrato de 3 filmes.
É o nosso
um contrato 70-20, muito esquisito.
É o nosso Vin Diesel.
Mais que, porra, com certeza pra ele vai valer a pena.
Tá valendo, né? Ele é obrigado a colocar o nosso nome na próxima placa de 10 milhões que ele tiver ali, mas tá tudo certo.
Ai, caralho.
Jamais criticaria Alan Jesus. Eu tô só brincando.
Que
mas.
Só uma brinquinha, só uma brincadeirinha.
Tô só brincando. Eu acho que a gente pode então começar nesse mundo comum aí, em que tá todo mundo de novo ali na prateleira de Anderson, tranquilo e feliz. Super 15 ali curtindo seu reinado, bem, bem de boa. Eu nem lembro mais. Super 15 era dublado por quem? Você lembra? Show.
Eu acho que é o Dan Stuba. Eu tenho alguma suspeita.
Não, acho que não é o Dan Stuba, não.
Então agora é.
Pô, mudou. É assim, galera, é o seguinte, teve um grande recast dos personagens. A gente não... Alguns vão se manter, outros não.
Alguns atores falaram que era anti-vax, a gente teve que tirar.
Isso.
Porque aqui não é brincadeira, né?
É isso, exatamente.
E aí o Dan Stuba agora é o Super 15.
Eles estão lá de boa, estão lá tranquilo. E aí o Super 15 dublado ali pelo Dan Stuba, ele tá lá e tal, brincando lá com o pessoal. Que legal, como é bom ser brinquedo. A gente não tem nada pra fazer, fica aqui na prateleira e tal.
Como
nada.
É bom ser brinquedo. Tem um MC brinquedo nesse filme.
Isso, MC brinquedo. E aí eles estão lá brincando e tal, brincando não, né?
Estão
lá vivendo,
a vida deles. Parado,
eles
estão
jogando,
né?
Truco, eles estão, nessa cena inicial, eles estão jogando truco e trocando a ideia, bebendo uma cervejinha.
Ou será que a gente começa essa cena igual no Toy Story 4, no Toy Story 3, eu acho?
Acho que a gente sabe que presente que o cara vai trazer, que brinquedo que os caras vão trazer pra...
Não, a primeira cena do Toy Story 3 é tipo os brinquedos, tipo, é o Woody lá salvando um trem em movimento e
do
tudo 3 mais.
Ou do 1?
Acho que é do 3, tipo, na primeira cena, que eles estão lá brincando lá e tal, cena inicial, que eles estão lá brincando e tal, tipo, pulando de um trem em movimento, maior efeito de ação, foda e tal, quando corta, é o Andy brincando com os bonecos. De repente...
Não, acho que é o 2 esse.
Não é o 2 não, acho que é o 3.
Porque o 3 o Andy já tá adulto.
Ah, é? Não, é. O 2?
O no 3 é uma brincadeira, acho que é da irmã dele brincando, alguma coisa do tipo.
Que aí poderia colocar, tipo, o Super 15 salvando o mundo e tal, um bagulho épico, destruindo um monte de bicho e tal, e quando vai ver,
e
tipo, corte de cena...
E plano de geral também, ao mesmo tempo, né?
Ah, é, né? Falando, assina.
E aí quando dá o corte de cena, o Anderson em cima do balcãozinho dele, fazendo... Pshu, pshu,
cara, um adulto, né? Brincando de brinquedo.
E aí, enquanto ele tá fazendo isso, podia chegar um moleque na loja, né? Tipo, o MC Brinquedo, o personagem do MC Brinquedo.
Boa. Cantando Shake de Bololô.
E aí eu acho que ele chega ali, chega essa criança com essa caixa, falando o seguinte, você é esquisito e tal, mas eu quero vender esse negócio aqui.
Você dá quanto nesse brinquedo aqui? Ele é raríssimo, aí abre um boneco com aquele cabeção do Luva de Pedreiro.
Não, acho que nem mostra, tipo, joga, ele fica até impressionado que ele joga o Super 15 pro lado, assim.
Boa, ele abre a caixa, tipo a maleta do Pulp Fiction, né? Isso,
exatamente. Na verdade, esse é um boneco descontinuado do Luva de Pedreiro. Raro.
É o que fala mais de 6 frases.
Só que ninguém ouviu a 7ª frase nunca. Só uma pessoa.
Ele fala mais de 6 frases. Ele fala 7. É isso. Eu acho que de repente, nessa que ele joga ali o Super 15, ele tá. Ele. Super 15 vê de longe ali no meio das montoeiras. Ele fala, caralho, o que tá acontecendo? Ele nunca fez isso comigo, ele nunca me esnobou nesse tanto assim. O que tá rolando ali? Aí a perna do Exod fala, pô, tá de sacanagem? Que é o Casimiro, né, que tá dublando.
Porra, tá de sacanagem? Não destruí São Januário à toa quando o Vasco perdeu o Atlético Mineiro na Copa Libertadores do Roblox pra estar aqui agora à toa escutando isso aí.
O Casimiro é um péssimo ator, né? Ele interpreta ele mesmo, o personagem. Tipo, ele não tá... Aí o Super 15 tá ali, tá vendo de longe e tá, tal, não tá entendendo. E aí, tipo, o Anderson fala, não, eu te dou o que você quiser, te dou o que você quiser. Toma aqui tudo que eu tenho, R$177. E aí dá R$177.
Então me dá o cu.
Só isso, é, o que eu posso pagar agora, tudo que eu tenho. É.
Aí, a sétima frase do boneco do Luva de Pedreiro é aquele meme dele no Podpá, tá ligado? Ele fala, receba. Graças a Deus, pai. Qual que é a terceira?
No do Pai do Filho e Espírito Santo.
No do Pai do Filho e Espírito Santo. A quarta melhor frase é... Melhor do mundo?
Melhor do mundo, porra.
Zerei o game.
A quinta frase é zerei o game. Sexta frase é... Putz, deixa eu ver. Devolva. E a sétima frase é... Se eu roubar seu relógio e 100 anos depois você me encontrar usando, ele será meu? Não, pois eu roubei. Então por que as terras do Brasil que foram também roubadas na colonização são dos seus proprietários? A propriedade em si é um roubo.
É isso, é isso.
Caralho, é o boneco revolucionário Luva de Pedreiro, né?
É isso. Então foda. Assim, a gente já introduziu que tem esse boneco que é raro e comunista.
Ó, eu achei aqui o que ele fala mesmo, o boneco real, é receba, nós é magnífico. Ele nunca falou nós é magnífico.
Nunca ouvi isso.
Sim! É, e tem essa parte também. Tem o melhor do mundo, o cara da luva de pedreiro, obrigado, meu Deus.
O cara da luva de pedreiro?
O cara da luva de pedreiro.
E aí, eu acho que, tipo, aí ele pega, o Anderson paga ali e tal, e ele leva essa caixa pros fundos, pro quartinho dos fundos e tal, e tranca lá. E aí agora
existe... tem que passar pelas toneladas de lixo que ele acumula pro quartinho dos fundos.
E agora existe uma operação dos brinquedos ali pra entrar dentro daquele lugar ali e descobrir que é isso que ele comprou, que é essa coisa que fez ele jogar o brinquedo dele preferido dele pro alto.
É. Pô, o fez ele descobrir que não voa, né? É logo no início que ele descobre que não voa o 15.
Ele achava que ele voava desde o outro filme.
Uhum.
É, ele tá voando.
Eu acho momento. Que a carta do Exódia, a perna esquerda do Exódia, podia conseguir entrar nesse lugar trancado, porque é uma cartinha, né? Então ele vem assim de ladinho, aí ele fica fininho e dá pra ele passar.
Cara, essa, ele só não consegue abrir a caixa, porque não tem polegar opositor, ele não tem mão, não tem
exatamente. Nada.
Só consegue passar pela porta. O que tem lá dentro? Ah, tem aquela caixa lá que ele botou lá dentro. Mas o que tem dentro da caixa? Eu não sei, pô, eu não consigo abrir.
É muito mais apertadinho do que eu consigo passar. Eu sou
uma carta.
Minha gramatura é muito maior.
Se tivesse todos os Exódia junto, porque ele juntou todos os Exódia no final, lembra?
É verdade, juntou. Então ele já tá montado.
É, mas aí nesse ponto a gente assume que a loja dele também, como ele é colecionador de boneco, ele é um acumulador, ele vende e troca de brinquedo o tempo inteiro. Meu
Deus, caralho, que tristeza. Ele vendeu. Que terrível, cara. Ele vendeu todas as partes do Exódia.
Só não a panturrilha, só não a perna esquerda do Exódia?
Caralho.
Que isso, show.
Ele só não vendeu a perna esquerda porque já era dele desde o início, assim. E ele tá apegado.
Não, é porque panturrilha esquerda do Exódia não é raro. Tem pra caralho panturrilha esquerda. O resto é difícil de achar.
Eu acho que eles conseguem. Tipo, estão tentando ali e tal. E aí os bonecos, todos os bonecos, que eu não lembro quais que são.
Não, aí a Suzy Patinete, ela podia, de alguma forma, tirar um gadget, né? Uma coisa que abre porta, sei lá. Que ela é a Suzy, né?
Ou não. E ela faz um aviso, né? Esse gadget não vem incluso na caixa, tá? Só vem o boneco.
E cada vez que ela usar um gadget, aparece um asterisco no gadget embaixo.
Esse gadget não vem com a Suzy.
Isso, né? Mas ele tem as brancas embaixo, que passam muito rápido. Você tem que pausar e ver.
Um filme com disclaimer a cada 5 segundos. Né? Toda hora a Suzy chega. Se ela chega com algo que não é o patinete, tipo. Essa xuxinha da Suzy não vem incluso no pacote. Ela chega com um carro, esse carro é da Barbie. Esse carro não é da Ela usa coisa, essa arma aí é do Batman. Esse gadget é do Batman, do boneco do Batman.
Nossas bonecas Suzy não falam. Isso é
verdade, isso é um filme, galera. Isso é um filme.
todo tempo. Isso é um filme.
Isso com todos os bonecos, não só com a Suzy.
Isso, a estrela se importa muito. O Sérgio Estrela se importa muito.
O Ronaldinho Gaúcho nunca autorizou a gente fazer um mini crack do Ronaldinho Gaúcho. A gente fez mesmo assim.
É um filme patrocinado pela Estrela, né? É isso que a gente tem?
Ah, não sei, porque o Super 15 não é da Estrela, né? E nem o Celso.
Acho que pode.
Cara, mas aí eu acho que eles podem estar tentando abrir ali a porta e a Suzy ajuda com um gadget dela. E eu acho que o personagem do Ronaldinho, ele tá meio... ele tem um pensamento contrário do Super 15, né? Que o Super 15 tá, tipo, puto de ser substituído, e ele tá, tipo, não, cara, que isso? É só, só mais um outro brinquedo.
A vida é uma só, pô.
Vamos curtir. Eu acho que ele... Beleza, ele entrou. Nessa que ele entra pra ver o boneco lá, isso aí já é isso aí já é o incidente excitante, na real, né? Ele encontrou Sim. esse boneco e viu ele lá e tal, e ele fala, quem é você? Ele fala,
o cara Lobo de Pedreiro, receba. Receba, pô. Graças a Deus.
Graças a Deus.
Graças a Deus.
A gente tá literalmente repetindo uma piada, né,
de um Sim, pra... Não, pô, mas é a melhor boa, piada.
Mas de onde você vê? Ele é tipo o Garfinho, pô. Ele é tipo o Garfinho do Edu.
Caraca, é verdade. A gente misturando todos
Olha
os dois.
Olha aí, tá? É isso.
É uma mistura de Toy Story 3
com... Não, Garfinho é do 4,
do cara. 4. É uma mistura de Toy Story 4 com Toy Story 1, pô. É isso, é essa mistura aí do dessas coisas do recém-chegado e não aceitar bem.
Mistura de Toy Story 4, Toy Story 1 e Carandiru.
Carandiru. E um pouquinho de Carandiru. E aí ele, mas quem é você? Fala, cara, Luva de Pedreiro, pá, receba, não tem como, vender o game. Ixi, esquece,
né?
Esquece,
foi ótimo.
Essa é a oitava frase dele. Esquece.
Vai tá estourado. Esquece. Graças a Deus.
Mas qual que é o objetivo dele? Tipo, beleza, achou. E agora o objetivo dele... No Toy Story 1, o objetivo do Woody era não ser substituído pelo Buzz, né?
Ele quer matar o boneco do Luva de Pedreiro, que ele também não quer ser substituído. Eu acho que todo mundo pode achar mó barato o boneco do Luva de Pedreiro, porque acha que ele tá debochando do Super 15. Tipo, peraí, o que que você falou? Ele esquece.
É, todo mundo
fica tipo... Aí tá zoando que Super 15. Ah, Super 15.
É Super 15. Fala direito, meu.
Receba.
Calma, cara. Você tá levando tudo
a brincar. Graças a Deus.
O cara tá brincando, pô. Para, o cara tá brincando. Nossa, você também leva tudo pra seriedade, filho.
O que ele pensa que é? O cara da Luva de Pedreiro?
Oh, e aí o Super 15 também fica muito puto, porque agora na peladinha de sábado, o Luva de Pedreiro joga muito melhor que todos os outros brinquedos, né?
Isso que um corpo todo desconjuntado do boneco.
E aí, ele começa... Ele era o melhor antes da peladinha que eles fazem.
É só o melhor do mundo.
E aí, agora ele joga pra caralho. E aí, no mesmo time, o mini craque do Ronaldinho Gaúcho e o Luva de Pedreiro, macetando.
Caraca,
o
Super 15. Isso não vale não. O Luva de Pedreiro tem que jogar no gol. Tá de luva, pô. Tem que jogar no gol.
E aí ele começa a tramar um plano, tipo... Ele começa a pensar, aí eu tenho que tirar esse cara da jogada tal, mas...
Ele vai falar com o boneco Celso, não, esse ano.
O
vilão do filme é o Super 15, né? Porque
pô.
O Luva não fez nada com ninguém.
Não, o vilão do Toy Story 1 é o Buzz, pô.
É o Woody. Sim.
Eu acho que é tipo no início, é tipo ele... Não, eu vou deixar esse cara quieto e tal, ele no canto, ele no meu. E até que esse lance assim dos bonecos falar, cara, fica de boa, ele chegou agora, coisa nova e tal, não vai substituir, pô, não tem como. Aí aparece o Rodrigo falando, nossa, eu te trocaria fácil pelo Super 15, você é muito foda. Ai, fica mexendo com ele assim, aí tipo... Aí o Super 15 percebe que realmente não tem como.
Cara, e se a gente criar um conflito aqui? Porque no outro filme a gente não fez nenhum desenvolvimento nesse sentido, mas e se a gente criar de que o Super 15, ele namora com a cabeça da Isa, da Power Ranger amarela, que a gente criou, né, tem a personagem Power Ranger amarela que tem duas cabeças, da Isa e da Ludmilla, e aí, a cabeça da Ludmilla começa a namorar com o Luva de Pedreiro.
A cabeça da Ludmilla é gay.
E aí o Super 15 também fica puto porque ele perde a namorada dele no momento que a cabeça da Isa fica com ele, entendeu? Ele não tem como ser as duas cabeças ao mesmo tempo.
Eu acho que eu iria pro lance da amizade e do será que é ou será que não é, sabe? Será que eles se gostam ou não? É um filme pra criança, né? Afinal de contas, você tá fazendo um filme pra criança.
Não é um casamento, mas você entendeu o conflito, né?
Entendi.
Pô, o cara roubou minha... Também agora não tem mais a minha...
Eu acho que é isso. Todos os brinquedos começam a ficar do lado dele. Começa a achar tudo uma super novidade. O único que fica do lado do Super 15 é a carta do Exod. Mas, tipo assim, do lado dele, assim, tentando a fase igual. Falando, calma, rapaz, também não é assim, né? Vamos ficar tranquilo também.
Deixa disso, rapaz.
Tem espaço pra todo mundo aqui. A casa é grande, a prateleira é grande, rapaz. A prateleira é grande aqui, ó, dá pra todo mundo ficar de boa. Porque não precisa de ciúme. E aí ele, não, quer saber não. Eu tava aqui, e aí esse cara chega aqui e já rouba já o posto dos outros.
Eu sou o melhor do mundo.
O cara acabou de entrar no ônibus, já quer sentar na janelinha. Aí tem todo esse lance, ele fica cada vez mais puto, ele fala, ah, não tem jeito. Eu vou ter
não
que passar a régua nesse maluco aí. Aí é quando
e
ele
aí,
vai...
Aí tem uma régua do lado e fala, é o quê?
É o quê? Eu não tô quieto aqui no meu canto, pô.
Porra, eu tô falando nada aqui.
Não é você do... não, Regina. Fica tranquila, pô. Ninguém vai mexer com você.
A régua dublada pelo Whindersson Nunes.
É.
Só essa fala, só essa falinha mesmo.
Régua Regina.
Luísa Sonza.
Volta pra mim,
Luísa Sonza, volta. Eu não te traí, não. Não, não. Corta essa parte aí, hein?
Essa porra. É, o Whindersson aí. Peraí, qual é a única coisa que eu sei do Whindersson?
É só isso que eu sei. Corta essa parte aí, pelo amor de Deus.
Com tá certeza, bom, com certeza. Por que cortar isso?
É, você é amigo dele, tio?
Eu sou.
Ah, então parou, então.
Do Whindersson? Eita,
acaba a amizade agora.
Então traz ele pra cá.
Não, mas é amigo assim, né? Tipo, é conhecido. Tipo,
então foda-se. Então vamos falar.
Que
então,
isso,
então não? Corta, não.
O Whindersson,
vai...
Eu não concordei.
Quero ver você vir aqui só barar aqui, pô.
Vai tomar no cu. Vai tomar no cu.
Bagulho de Nova York é fácil, mano.
Pô.
Vem aqui no Vila Rica.
Ai, se fuder. Depois o Super 15 vai até o Celso, que é o brinquedo miliciano. E ele tá lá com a arminha dele, lá que tem um laserzinho na ponta.
E o Celso tá onde?
O Celso tá na
prateleira. Ele tem que estar rodeado da milícia dele, né?
Ele tá na caixa dos rejeitados. Ele tá na caixa
de doação. Cara, eu acho que ele tomou conta do morro, né? O morro que tinha em cima, que antes era no outro filme era o traficante, que ele é derrotado no final, né? Uhum. E o Super 15. E aí agora, quem toma conta é o Celso miliciano.
O brinquedo toma conta do morro de verdade de pessoas?
Isso. Sim.
Não, que isso, gente, não.
Ah, porra, isso é um grande problema, né?
É um grande problema do lore do filme.
Que não, só que ninguém sabe.
Não, é na surdina, porra.
É o mesmo esquema do Paulinho Vilhena, que ele...
Isso. Ele achou alguém mais submisso do que o Paulinho Vilhena, entendeu?
Entendi.
Ele achou alguém que ele consegue controlar.
Então, o Super 15 vai até o morro pra falar...
Ele já tá, né?
Ele já tá no morro?
É, eles não moram todos na mesma comunidade? E aí
mas
só...
ele tem que subir lá no...
Ele sobe pra casa do Celso. E o Celso tá lá com a gangue dele, com o boneco gnomo da feirinha de Teresópolis, o boneco que é uma geleca velha, que já acumulou um monte de poeira e coisa do chão, que não consegue tirar mais.
O duende da garrafa de São Tomé das Letras.
Ele mesmo, a vaquinha mole, que você aperta embaixo ela desmonta. A vaquinha mole. Que mais? Que tem uns
eu tenho a impressão de que eu ri disso no primeiro.
É, eu falei dessa vaquinha.
A vaquinha mole é muito foda. Ela é muito foda. E eu tenho certeza que se a gente gravar um 3 daqui um ano, você vai rir de novo.
Vaquinha mole é muito bom.
Pô, e aí eu acho que um dos capangas do Celso Miliciano é o
três peças do Jenga, desculpa. Três peças do Jenga, que alguém perdeu.
Três peças soltas do Jenga.
É.
Eu acho que um dos capangas dele, que é o cara mais bombado, pode ser o boneco GX, né? Que pra quem não lembra, é o boneco que eu ganhei.
O boneco
que
era GX fortão, boneco, né?
É paródia do Max Steel.
É o GX técnico da SEG, sei lá.
Da Light.
É.
Com a roupa.
E aí ele chega até o Celso, fala, Celso, tudo bem, como é que você tá? Falou, veio pra cá pra conversar, subiu o morro pra conversar, meu amigo? O que você quer? Falei, não, calma, eu tô só...
Ah, o cara é grosso.
Deixa eu te falar, quanto é que você cobra pra matar uma pessoa?
Quanto é que você cobra pra passar alguém?
Que é passar? Mata. Eu não tô entendendo, fala alto, rapaz.
É, pra coisar, né, a pessoa?
Que é coisar, rapaz? Diga as palavras.
Deixa eu te perguntar, como é que mata brinquedo? O brinquedo dá pra matar?
Aí você
homicídio.
Homicídio. Ele, todo mundo sai da sala, e aí ele fala, olha...
Todo mundo sai da sala, aí, tipo, tem uma porta, é só uma porta, assim, tipo... A galera ainda tá dentro do mesmo recinto, só que tem que passar pela porta. Ah, ok.
Aí ele fala, olha, tem um... Já assistiu,
Toy Story 3?
Roger Rabbit. Já assistiu Roger Rabbit? Que tem aquela... Tem um negócio de um ácido que mata desenho?
É, não, eu sou um brinquedo que nasceu muito tempo depois. Eu não vejo esse tipo.
Eu fui fabricado em 2004, cara. Não tem como ter visto o Roger Rabbit.
Pois é, então. Tem
eu
esse
não tenho
aí,
nem acesso à televisão.
Tem esse negócio aí do Roger Rabbit aí que mata... Que mata coisa.
Um ácido, né? Um negócio descolorante, né?
E como é que você sabe disso? Se você
não, quem falou agora foi o Rafael.
Ah, tá.
Saiu do personagem, pô, ator do mesmo.
É, pô, calma, desculpa. Pô, essa nem é a voz dele, pô. Eu falei com a minha voz.
E aí ele fala, tem esse ácido aí, que eu fiz umas modificações nele que pode ser um ácido que mata brinquedo.
É isso.
Legal.
Quer dizer, assim, matar brinquedo é super... Não sei porque eu fiz toda essa volta. Simplesmente você colocar fogo no brinquedo, o brinquedo morre. Sei que você chegou até aqui pra perguntar...
Ah, mas você já viu o filme do boneco Tioki? Ele pega fogo e ele não morre, não. Toda vez alguém traz ele de volta. Ele volta todo derretido.
Mas
todo
isso aí
derretido.
É coisa de magia voodoo, né? É isso aí.
É.
Ah. Assim, e a gente não, tá vivo. Mas aí ele fala, a única questão é que se você for tacar fogo num boneco, não dá pra fazer isso sendo um boneco, senão você pega fogo também. Você precisa de ajuda de um humano.
Ah.
Caraca, agora o Super 15 tem que ficar amigo de um humano, ele tem que se revelar pra um humano.
Então ele
tudo pra pedir pra tacar fogo num boneco.
E não, ele precisa ser amigo de um humano que tenha um isqueiro.
E que queira mal pra luva de pedreiro.
É, essa é a então a gente sabe pra onde tá caminhando, vamos tomar cuidado,
só
né?
Só tem um lugar.
Vamos tomar cuidado, a gente sabe exatamente onde você tá caminhando.
Só
vamos
vai chegar num lugar calma. Essa porra, não tem
como. Oh, não sei de nada.
Tá, então, agora nesse atum, já temos aí o que o Super 15 precisa. Ele precisa achar um humano com isqueiro que odeie o boneco do Luva de Pedreiro. Então ele precisa encontrar
ele precisa
pessoa.
Achar o Alan Jesus.
Não, você falou.
Eu não falei não nome de ninguém. Eu não falei nome de ninguém.
É, caraca, o maluco já foi direto falando.
Não pode.
Eu ia jogar o Speed aí, mas tudo bem.
Pode ser, cara. O Speed eu ia, pô, do caralho.
Ele não odeia o Luva, ele só quer zoar.
Uhum. Eu ia fazer a volta da gente aproveitar o mesmo elenco e costurar pra dentro o filme de ser o MC Brinquedo do início do negócio. Tipo... Que aí ele fala, então, é isso, eu tenho que encontrar alguém que não gosta de luva de pedreiro. Onde eu posso ir que as pessoas não gostam de luva de pedreiro? Aí
Ele entra no YouTube e fica procurando vídeo, vê pessoas que xingaram o vídeo do luva de pedreiro.
É, e ele vai até a central aí, vai até esse canal do YouTube aí, fica vendo.
E a panturrilha das olhos fica, pô, cara, deixa disso, cara. Pô, olha aí o que você tá fazendo. Cara,
tá
você
de sacanagem.
O Tazo do Vasco.
É!
Vai puxar nele.
Sim. Pô, e aí fazer. Ele podia descobrir que o MC Brinquedo, ele tem um canal no YouTube só de falar mal do boneco do Luva de Pedreiro.
Não, eu acho
e que... E ele pegou aquele boneco ali e doou por algum motivo, entendeu? Ele podia estar fazendo isso de...
Mas eu acho que a gente tá deixando muito cedo. Eu acho que tem que ter um misdirect ainda. Eu acho que, tipo, a Luva de Pedreiro, ele vem com a solução do final, mas eu acho que ele pode... Ele tem que ir pra alguém aí que, tipo, parece não gostar do Luva de Pedreiro, mas na verdade é só inveja. E aí não vai adiantar de nada que a pessoa não vai ter coragem de colocar fogo no Luva de Pedreiro. Eu acho que
não, ele acha uma pessoa que odeia o Luva de Pedreiro, mas essa pessoa não fuma. Então essa pessoa não tem isqueiro, não tem como tacar fogo.
É, droga, não vai ter como hoje.
É, infelizmente. Porra, mas eu, pra mim, inclusive, cigarro tem asma. É,
infelizmente, então... sou contra a indústria
tabagista.
A indústria trabalhista.
Ou então ele acha alguém perfeito que fuma e faz tudo assim, só que ele não odeia o Luva de Pedreiro. Ele fala, eu preciso agora trabalhar nesse cara.
Eu preciso fazer esses dois caras ficarem amigos.
Aí ele tenta fazer um date com esses dois caras pra ver se eles se gostam. E junto o agradável.
Eu preciso fazer isso. Enquanto isso, corta pra loja. O Anderson tá fazendo uma fogueira na loja. Poxa vida, olha só. O boneco do Luva de Pedreiro tá olhando fixamente pra chama, assim. Tipo, toda vez mostra que era.
Era só questão de tempo, né?
É, exatamente. Se toda vez que lá, né? O cara tá ligando um maçarico perto do boneco. Ele tá fazendo várias coisas com fogo perto do boneco. E mostra que era só ele ter ficado lá. Né?
Aí ele começa a fumar, ele não fumava, Anderson. Ele fala, acho que eu vou fumar. Ele compra
ele apaga o cigarro na cabeça do Luva de Pedreiro.
Ah, é o cara da Luva de Pedreiro?
E o boneco paradinho. O boneco paradinho, tá ligado?
É, você fica olhando só a cara dele, seu olho brilhando.
É. Não podia ter no fundo, assim, meio como se fosse um eco do que tá passando dentro da cabeça dele, ele bolado com aquela cena. Tipo, o cara fumando um cigarro, apagando nele, assim, e na cabeça dele ele falando, graças a Deus, receba.
E aí volta pro Super 15 e o date dá super errado, né? Porque a pessoa que não gosta de fumar com a que fuma, o beijo não funciona.
Mas assim, gente, como é que o boneco vai fazer duas pessoas se encontrar? Vocês são...
Não, isso aí é tranquilo.
Vocês estão só falando, tipo assim, aí vem o meteoro e explode a Terra. E aí é isso.
Não, peraí, é porque eu fiz. Eu só dei um avanço na história, mas assim, isso é muito simples, é super simples, cara.
Quero ver, vai, faça.
É, não, é mais difícil.
Não, ó, é o seguinte.
Não, eu não falei nada, só. Eu não fui nem a favor nem contra, muito pelo contrário.
O Super 15, ele tem várias formas de ligar pras pessoas, né? Porque ele é o Super 15, então ele consegue...
ele sabe tudo de telefones. Mas
ele sabe
telefones...
tudo de telefone. E aí ele
fica procurando um orelhão e não existe mais orelhão. Essa missão, não, cara, é odisseia, tá ligado?
Ele podia ligar pros dois e convencer, mano, tem um cara muito da hora ali pra você, sei que você tá solteiro.
É porque é assim, né, que funciona, né? Um estranho me liga e fala, pô, tem uma amiga, vem aqui.
Chega aí.
Ah, eu tenho um amigo, vem aqui. Ah, tá bom, é o Tinder, não tá funcionando, eu acho que eu vou tentar o Disque Galera, de novo, né? Porra. Chat amizade.
Desculpa, eu me fudi muito agora. Eu não consigo mais não, rapaziada.
Que isso? Cara, então, é isso. A gente vai, o boneco vai ligar pra essas pessoas, vai tentar juntar elas. E aí, não vai dar certo esse encontro, porque um fuma, outro não. Vai falar, você fuma, fuma.
É, um já chega fantasiado de cigarro, né? Tipo, o que tá acontecendo, cara? Caralho. Não, sou mascote da indústria da tabagista.
Não tinha.
Mas qual marca? Todas?
Não tinha.
Todas.
O molequinho do cigarro de chocolate?
Não, isso aí a gente vai fazer outro filme. Ah, tá. O mascote do cigarro de chocolate.
Tá. Mas, meu amigo, você sabia que fumar faz mal, né? Pra saúde. Aí o cara fala, nunca ouvi falar isso. Tal qual Paulo Porronca disse nos
Ah, sim. Cigarro faz mal. Nunca ouvi falar disso.
E aí o encontro entre o Olavo de Carvalho e o hater do Luva de Pedreiro não dá certo, por causa disso, né? Porque o Olavo fuma muito.
Que isso, adorei. Não, tira esse cara do filme.
O Olavo de caralho.
Não.
Porra, é porque ele falava isso, que cigarro não dá câncer nem nada.
O cara foi encontrar um esqueleto.
Exatamente.
Coloca o... Deixa eu ver um fumante legal. Deixa eu pensar.
Um fumante legal?
Deve ter um fumante legal, que não tá vindo ninguém na minha... Todo mundo que tá vindo na cabeça
Google.
São pessoas que eu conheço.
Fumante legal, vamos ver.
Ó, fumante desde os 11... Escuta essa, hein? Caralho. Fumante desde os 11... Peraí, deixa eu abrir agora. Estepan, esse ano revela dificuldade pra parar de fumar. Okay. Está entranhado em mim.
Caralho, desde os 11 anos de idade?
Ele é aquele meme do garotinho chinês, né?
Sim. Fumando. Faz parte dele.
Meu amigo, deixa eu te falar. Toda vez que alguém fala pra mim, ai, que fumar faz mal pra saúde. Eu comecei a fumar faz nem um ano, meu amigo. Se eu pego um câncer de pulmão
Se eu pego um câncer de pulmão,
colocando a mão no corrimão, passando a mão no nariz... Sem lavar a mão antes.
Corrimão com câncer.
É injusto, porque Estepan Nascimento tá fazendo desde os 11 anos de idade. Aí
mas quem é que escolhe, né?
Pelo amor de Deus, meu amigo. Tem que ter justiça. Se existe justiça no mundo, porra, que isso?
Mas enfim, aí o Estepan Nascimento.
Desde os 11 anos.
Pega no verde. Pega no verde.
O Estepan Nascimento e um hater do Luva de Pedreiro, que pode ser qualquer adolescente. Não pode. Tem que ser um adulto, né?
Tem que ser um adulto. Tem que ser um boomerzão, assim. Isso. E esse cara aí, porra, de novo esse cara aí falando merda aí, ó.
E aí eles têm um date super fracassado e o Super 15 fica, tipo assim, ele entra em depressão, né? Porque o plano dele dá todo errado.
E ele fala pro Estepan Nascimento que vai ser um cara da novela que vai encontrar com ele, não é date, tá ligado? Ó, o cara vai falar com você de um contrato aí. Aí ele chama o outro e fala, aí, o Estepan Nascimento vai falar com você. Por quê? Sei lá, pô, quando a gente tem pano esse diesel, eu só ligo com as pessoas e marco esse encontro.
Caralho. Você achou uma solução pra esse date mesmo?
Você me chamou aqui? Não, você que me chamou aqui, não. Você me chamou aqui. Não,
eles riem sem graça, assim, tipo uma comédia romântica, e fala, parece que a gente foi enganado, né? Bem, já que a gente já tá aqui, vamos conversar. Aí, tá bom. Aí o Estepan Nascimento, deixa eu acender meus 3 cigarros. Aí ele acende 3 cigarros ao mesmo tempo, cara. Peraí, você fuma? Aí, cara,
como assim?
Quem não fuma, né? Quem não fuma?
Quem não fuma, cara? Não, eu fumo desde os 11 anos de idade, pô. Você não viu a matéria no jornal aí, que o cara pesquisou agora aí, do podcast?
Mais barato que terapia, você não sabe?
Eu achei essa matéria e achei uma matéria do Seth Rogen, diz que está fumando quantidades inacreditáveis de maconha durante a quarentena. Tipo, porra, que porra de notícia merda, cara.
Eu acho que eles estão lá e tal, no aí não rola muito bem. Você sabe que fumar dá câncer? Ele é... Isso aí é mito, rapaz.
Você lembra, pô, onde? Só porque tá atrás do maço, você vai acreditar, porra. Esse aqui tem um feto atrás, você por acaso abortou? Você não consegue nem engravidar, porra. Você...
Tá faltando?
Isso aqui é mentira.
Tá faltando adicionar o Paulo Porronca nessa história e não só citar ele.
Porque assim, tá ligado? A gente pôs, isso não é um personagem, isso é o Estepan Necessiano.
É o Estepan Necessiano. Meu amigo, isso, sinceramente, se você me chamou aqui pra ficar sendo chato, então deixa eu ir embora, pelo amor de Deus. Aí o Super 15 vê ele se separando e fala, caramba, não deu certo, o que que eu... O que eu posso fazer agora, meu Deus do céu? O que que eu vou fazer? E aí, tipo, ele começa a procurar mais pessoas e tal. Acho que ele tem mais uma situação de chegar no MC Brinquedo. Acho que o MC Brinquedo é, tipo, resolve o ato 2. Eu acho que ele tem mais uma situação frustrada aí que tem que ser diferente. Acho que ele pode achar, de repente, o cara que
eu fuma. Eu acho que, no fim das contas, desculpa, assim, é só uma sugestão agora. Vocês podem simplesmente falar, foda-se. Mas fala. E se o MC Brinquedo é que, na verdade, é o cara que tá na inveja, sabe? E aí, no final, ele quebra quando ele vai botar fogo no voo de pedreiro. E o Super 15 percebe que, caraca, eu tô fazendo. E assim, se ele tiver inveja, o Super 15 pode fazer um paralelo. Tipo, caraca, eu também queria destruir ele porque eu tenho inveja, sacou? Porra, que merda. Olha, eu sou igual esse cara que tem cabelo de duas cores. Que droga.
Esse brinquedo é muito foda.
E ele fala assim, pô, o Anderson é mó fã desse cara, fica vendo esse cara no computador sempre, deitado pelado, assim, com algumas pessoas.
Não, que isso?
Todo filme que tiver o Luva de Pedreiro tem que ter pornô também, a gente nunca vai conseguir separar.
Pois é. Que isso, gente.
Ah, mas é o universo da Pinscher, né?
O sonho desse boneco do Luva de Pedreiro ali é conhecer o Cristiano Ronaldo.
Não, cara, ele não tem sonho. Esse boneco é muito limitado, cara.
Então, não tem. De repente, o midpoint é esse. Ele chega até a casa do MC Brinquedo. Tipo, descobre esse canal do YouTube desse cara que fica falando mal do MC Brinquedo. Tipo, do MC Brinquedo, não. Fica falando mal do Luva de Pedreiro. Faz reviews dos bonecos.
E é um cara mascarado, né? É tipo charada no filme do
The Batman. Sim. Então ele procura ali o... Ele faz coisas de hacker. Hacker time. Aí ele fica hackeando pra tentar saber qual é o endereço.
Fica vendo vários códegos, né? Verdes.
Ele tá com pede fundo a Suzy, de tela do Matrix. Na Suzy e fala, cadê o seu gadget de rastrear a pessoa?
E aí esse gadget, olha só, esse gadget não é meu. Ele não vem incluso na minha caixa. Esse gadget aqui é de outro brinquedo. Esse gadget eu achei aqui no negócio do Anderson.
E aí ele vai e tal e consegue achar esse endereço. E aí ele tenta, ele consegue ir pra lá de alguma forma, coisas acontecem. Ele pega um ônibus no bolso de alguém. Não sei como é que ele sabe ler a placa do ônibus, o Uber que ele vai, mas ele vai pra lá. Ele acaba chegando na casa.
Ele olha no aplicativo, isso aí é tranquilo hoje em dia.
Ele chama no aplicativo? Uber aceita qualquer coisa hoje em dia, né? Aceita qualquer. Não vai ter problema. Tem Uber Flash. Fala que é Uber Flash.
Ele pede um Uber Flash pra ele mesmo. É isso.
Fala, aceita Uber Flash.
Aí ele se embrulha e fica paradinho na esquina. Escreve um bilhete. É isso aqui que é o Uber, pro Uber Flash pegar.
E o Uber Flash, ele leva até lá e tal. Ele deixa na porta do rapaz. Fala, olha, mandar entregar pro senhor aqui. Aí ele pega. E aí, tipo, assim que ele tira a embalagem do Super 15, o Super 15 percebe que é o MC Brinquedo. E aí, o Super 15, ele quebra o pacto dos brinquedos, quer se mexer na frente de um humano. E fala.
Ninguém pode saber, né, que quando o brinquedo se mexe na frente do humano, senão ele vai ser julgado pelo Tribunal dos Brinquedos.
Sim, isso aí vai ser.
São os brinquedos mais antigos do mundo que integram esse Tribunal dos Brinquedos, né?
Que é um pedaço de pedra.
É um pedaço de pedra, isso é um desenho na parede que caiu. É, uma peça de dama, uma peça de xadrez, uma peça de gamão.
Um boneco de pau.
Uma bola de couro.
Um boneco de madeira, de tipo, que é só um pedaço de graveto misturado com outros gravetos, tá
várias
ligado?
Várias palhas, né?
Juntas. É, sim.
E o plank lá do Edu, que é só um pedaço de madeira.
E o Max Steel, né?
Cara, o Max Steel, velho. Não, tem que ser o qual que é o nome do o Falcon?
O primeiro Falcon. Pô, aquele teu cabelo grisalho.
Só que exatamente. Aí, isso aí vai estar na cena pós-crédito. O final vai ser tipo um portal.
É o conselho de brinquedo. Eles estão unidos, assim, na casa da Barbie mais antiga. Ou no castelo de Grayskull, tá ligado?
O castelo de Grayskull, cara.
Eles estão sentados numa mesa, assim, falando... E o que a gente vai ter que fazer a respeito do Super 15, hein? Ele quebrou o pacto dos brinquedos. E aí você sabe, já tem um não é brinquedo, não, três. Você já sabe sobre o que vai ser. Os caras vão... Isso.
O Super 15 já quebrou o pacto dos brinquedos duas vezes.
Exato. Você vai virar o John Wick, né? Excomunicado.
Exatamente. Vai virar o John Wick de brinquedo.
Excomunicado.
Isso.
Foda, caralho. Vamos fazer esse filme, sei lá, daqui a duas semanas. Esse filme
vai ser o mais irado. Vai ser dirigido pelo Chad Stahelski, pô. Vai ser bom demais.
Aí, beleza, ele chega lá, ele começa a se mexer com muita dificuldade. O MC Brinquedo meio que... Oxe, que isso, rapaz? Esse negócio... Que isso? O que que tá acontecendo?
Isso é tá boneco derretendo. De corda? Isso é boneco de corda?
E aí ele fala... Aí ele fala... Então, tudo bem? Sou um brinquedo, não sei se você reparou.
Você é um brinquedo, eu também sou um brinquedo. A gente deve ser parente.
Sim.
Né? Você tem um sobrenome Brinquedo, eu achei que...
Sim, sobrenome Brinquedo, sim. Eu sou da família Brinquedo.
Eu também tenho o sobrenome Brinquedo, sim.
E a gente tem uma outra coisa em comum.
Nós a gente dois... odeia um boneco não. Do Luva de Pedreiro. O cara da Luva de Pedreiro.
Isso. Aí ele...
Aí o MC Brinquedo fica puto na hora. Eu também, eu tenho...
Você falou que nome que você falou?
Não falo não nome desse nome não,
esse é o apelido
receba.
Dele.
Receba.
Né? É, o nome dele é...
Irandi.
E aí mostra uma cena de flashback igual a dos Incríveis 1, do Luva de Pedreiro falando assim pro MC Brinquedo. Vá pra casa, Brinquedo. Eu trabalho sozinho.
MC Brinquedo é mais forte do Luva de Pedro.
O Luva de Pedro chega pra ele e fala, eu sou o melhor do mundo, você não é ninguém. Né? Receba, graças a Deus. E vai embora.
Volta pra casa.
Volta pra casa, Brinquedo, eu trabalho sozinho, é muito bom. Né?
E aí, o MC Brinquedo pequenininho com o olho cheio de lágrimas. Eu te odeio, eu te odeio. Graças a Deus, pai.
Graças a Deus, pai. Pô.
E aí, sim. O MC Brinquedo, desde que ele é criança, ele dedica a vida dele inteira a destruir o Luva de Pedro por causa disso.
Ai, caralho. Aí, beleza. Aí ele fala, então, vamos lá, né? Você quer...
Que coisa.
Vamos lá botar fogo nele? Vamos acabar com essa história? Falei, não, eu já vendi pro rapaz, não tem por que botar fogo,
assim. Mas o rapaz é meu dono, é meu dono. E aí...
Sabe como é que esse boneco ficou raro, rapaz? Eu fui queimando um por um. É por isso que aquele que eu entreguei é o último. Porque eu fui destruindo todos. Agora eu cansei também.
Você não sabe que você destruiu todos, você valorizou aquele. Então agora todo mundo tá querendo o último boneco do Receba, do Luva de Pedreiro. Entendeu? Você acabou de deixar ele muito maior, muito mais valorizado. Esse brinquedo custava R$6,50. Agora ele tá custando R$40.
Então, eu ia até perguntar isso daí. Ele não colocou fogo no boneco antes, já que ele odeia tanto esse boneco. Ele não colocou fogo nesse boneco antes, porque...
Ele parou de fumar.
Não, peraí, não. Isso
não, tem que ser sério, faz sério.
É, tem que ser sério.
É, ele não colocou... Eu acho que é por causa da culpa, sei lá. Tipo, porque... Sei lá, cara, no fundo ele tem inveja do Luva, ele queria ser que nem o Luva.
É, e ele sabe que se queimar o último, ele perde aquela sensação,
não, ele vai perder a razão dele de viver, ele vive pro ódio, entendeu? Então, tipo, se ele queima todas as pontes com ódio, tipo... Cara, falando meu muito Coringa. Sério agora, tipo, desculpa, né? ódio, tristeza, eles são sentimentos muito viciantes, cara.
É.
Tipo, até felicidade também. É completo, sim, tipo,
o que isso aí é pra falar da indústria da felicidade aí, que é um problema.
São sentimentos viciantes, cara. Então você fica buscando aquilo, porque é muito cômodo você ficar naquela sensação.
Já fui,
sabe?
Muito viciado em tristeza. É foda.
É, não, eu também. Tipo, eu achava que tristeza era o meu sim. meu combustível. Uhum. Pra escrever.
Pra você, mim também. Sabe? Hoje em dia é o terror.
E o desespero.
Tem um zumbi na minha casa, ele vai morder meu joelho, a parte de trás.
E é isso, tipo...
Por isso que você mora no Rio de Janeiro, né? É só pra escrever piada.
Ai, ele, no fundo, queria saber que... Ele queria ter essa certeza de que o boneco ainda existia, né? Mas ele só... Ah, eu só vou tirar ele daqui. Eu não quero ter que ficar olhando pra cara dele, mas... Sabe, ele continuava fazendo vídeo falando mal. Ele não conseguiu queimar o boneco. E ele não vai conseguir de novo, entendeu?
Entendi. É, sim, eu acho que no meio do caminho, tipo, ele convence o MC Brinquedo a ir até ele... Ir com ele até o lugar lá pra poder botar fogo nele e tal. É, e aí ele meio que vai se ligando no meio do caminho, tipo, conversando com o Super 15. E que, tipo, tiveram momentos legais também. E que, tipo, eles percebem que o Luva de Pedreiro não tem culpa de ser o preferido. Ele simplesmente, ele está sendo quem ele é.
Ele só é o melhor do mundo. Ele não tem culpa de ser o melhor do mundo, graças a Deus.
Não, e acho que eles conversando assim, eles podem até falar... perceber que antes dele ser o preferido, era o Super 15 que era o preferido. E ele fala, cara, será que ninguém se sentia assim também por minha causa? Será que não tinha um preferido antes de mim? Eu nunca perguntei isso.
E era a perna do Exódio.
Pode ser, a perna do Exódio tá falando isso pra ele o tempo inteiro. E aí você descobre que a perna do Exódio já tentou matar ele.
Algumas vezes, né?
Não, acho que a perna do Exódio foi... você tem um flashback e você revela que a perna do Exódio que levou ele pra boca de fumo no primeiro filme. E você descobre que era pra ele... Tipo, ah, ele com certeza não vai sobreviver. ver? Traficantes. E ele virou o dono do
morro. Tem uma cena da perna da Exódia recebendo, dando propina pro um traficante.
É, ele fala, pô, eu vou te entregar aqui e você me dá as outras partes do corpo do Exódia.
E aí eu acho que ele tá indo lá e tal, e eles estão nessa. De repente, Super 15, ele ainda não tá nessa chave, mas quando chega lá, e aí, tipo, tá prestes a consumar o ato ali de botar
fogo. Aí tá todo mundo, que isso, Super 15? Onde você tá levando o boneco novo? E tava todo mundo fazendo festa pra ele. Vem aqui, o boneco do Luva. Vem aqui rapidinho, receba, graças a Deus, vou sim. Aí, não, vem aqui comigo. Não, a gente pode ir junto. Não, só ele. Mas o que você vai fazer, Super 15? Não, eu percebi que eu tava errado aqui, quero dar um abraço a ele, mas não quero dar na frente de vocês.
E o Anderson vê o MC Brinquedo levando o boneco pra fora, correndo. Aí o Anderson corre atrás, aí o MC Brinquedo ele para e fala, eu sei que você fala, eu sei que você tá me ouvindo. E o Luva de Pedro parado assim, eu sei que você tá me ouvindo, o Super 15 me falou que você tá me ouvindo. E eu, por um momento, o Anderson só fica parado olhando e fala, nossa, esse cara, ele falou que eu sou maluco? Eu?
Porra.
No início de tudo, olha isso que ele tava aqui.
Lá no começo do filme ele falou que eu que era maluco?
E aí tem um flashback assim, você é maluco.
Ele tá quase colocando fogo nele, e é quando ele pensa todos aqueles momentos e tipo.
Serão perdidos como lágrimas
na chuva. Isso. Que pariu, isso. Blade Runner.
Né?
E aí ele tá quase ali e tá, tal, e tá chovendo. E até tem isso também, ele não coloca fogo nele porque tá chovendo. E aí ele, o Super 15 fala, faça logo!
Faça! Sai da chuva, porra, senão não vai pegar fogo.
E aí o MC Brinquedo fala, de que adianta, amigo? Aí ele fala tudo aquilo que ele falou, ele não tem culpa de ser quem ele é, ele só, simplesmente, ele é quem
aí
ele
é. Aí o MC
é
Brinquedo se sacrifica, ele taca fogo nele mesmo.
Caralho!
Receba!
Pegando fogo.
Graças a Deus! Não sou melhor do mundo! Não precisava disso! Não precisava disso! Era só não queimar, porra! Não precisava!
E aí o Anderson pega o Super 15, pega o Luva de Pedreiro e fala, eu, hein? Anda.
É o final, né? Eu, hein? Aí ele fala assim, não é brinquedo, não. Aí depois alguém fala, dois.
Caralho.
Incrível.
Esse foi oficialmente o pior filme da Fábrica de Filmes. Oficialmente, assim, tipo, olha.
Cara, termina com o MC Brinquedo pegando fogo. Caralho,
agonizando na rua.
Várias pessoas olhando pela janela. Meu Deus, que é isso? E um cara pegando uma caixa com um boneco assim. Dá licença, gente. Eu, hein?
Eu sou contra fazer sequência. A gente estragou. Todo mundo vai falar, pô, o 1 é muito melhor.
Ué, mas realmente. Não, o 2. É, o 2 que tem a tendência de ser melhor. O 3 é que é ruim, mas. Olha só, o 3 do Toy Story, pra mim, eu acho que é o melhor.
Porra, sim, mas
o Toy Story ele é uma das poucas franquias que tem acrescente.
Não, o 4 é uma merda.
Você acha o 4 ruim?
O 4, na verdade, não é ruim, ele é desnecessário.
Ele é desnecessário.
Mas eu acho que assim como o 3 foi bom, o nosso 3 vai ser bom. Então esse 2 valeu a pena só porque o 3 vai ser bom. Porque no final agora tem a cena pós-crédito lá que o Rafael falou.
É verdade.
Conselho tipo, dos brinquedos.
Aí a cena pós-crédito é tipo lá atrás. Tá, aí tá no cadáver carbonizado do MC Brinquedo, tá tipo pegando fogo. E todo mundo seguindo com a vida normal. E lá no cantinho, lá no final, tem um boneco do He-Man em cima do Gato Guerreiro olhando assim.
Com
um
guarda-chuvinha na mão.
É, e indo embora. Aí uma porta abre dentro do castelo de Grayskull e tá todo o conselho dos... E é só que faz o maior suspense, né? Tipo no multiverso da loucura do Doutor Estranho. Você não sabe quem que tá ali naquele conselho. E aí vai mostrando.
A moral da história de hoje é que... Aí o He-Man começa a falar. O boneco quebrou a lei dos bonecos Super 15. E a gente vai ter que fazer alguma coisa a respeito disso. Ele já quebrou a lei dos bonecos duas vezes, se quer.
E aí ele fez um humano ainda atear fogo nele mesmo. E aí mostra as peças de xadrez. A pedra. De gamão. A pedra. O boneco de palha. O desenho na parede. Né?
E o boneco do Falco, que chega igual o professor isso. Xavier chega no filme do Doutor Estranho. Caralho, numa verdade. Cadeira de rodas. Assim.
Esse boneco tá raríssimo. É o Falco PCD, né? Do...
O boneco Falco cadeirante.
É o que voltou da guerra do Vietnã. Voltou com estresse pós-traumático. Lembrança de guerra. Ele tem várias frases. De acordar num pesadelo no meio da noite.
Por que a gente ainda tá gravando esse vídeo?
O boneco Falco não vem com membro fantasma, de verdade.
O trailer, né? Começa com o MC Brinquedo no quarto dele, colocando um monte de coisa dentro de uma caixa, assim. e saindo meio correndo, assim. Amigo vai se correr. Amigo vai pra conta de papio. E aí corta. Chuva.
Trovões no fundo. E aí o
chegando na loja de miudezas do Anderson, assim. Com a caixinha. Com
uma música bem sentimental, assim. Pode tá ser bom. Só uma música, só um instrumental aí de piano, ele vai lá e, precisa, e troca. E aí, todo mundo tem que. Todo brinquedo uma vez perde a graça e a criança tem que crescer. Né?
E aí o Anderson recebendo o boneco do Luva de Pedreiro, abrindo a caixa, e nisso já o boneco do Super 15 ali de fundo, num take bem de longe dele, assim, olhando. Muito puto já, com inveja.
Aí mostra todo mundo curioso, né, em cima da caixa, né, e aí acho que tem que mostrar essa coisa da curiosidade pra depois revelar o boneco do Luva e aí sim mostrar que o Super 15 tá puto. Porque antes tava todo mundo olhando pro Super 15, quando chega essa caixa, geral para de olhar pra ele. E aí ele, ué, que é isso?
Tipo, o que tá acontecendo aqui?
Né? Aí quando ele começa a fazer graça lá, o boneco do Luva, receba, graças a Deus. É o boneco do Luva de Pedreiro, é o cara da Luva de Pedreiro. Pega aí, então... E aí o... Aí qual foi essa frase que ele falou? Receba. Não, a outra. O cara da Luva de Pedreiro. Não, peraí, você falou outra frase.
Maior do mundo.
Ih, cara, não, você tá me sacaneando, né? Receba. Aí, não, cara, esse boneco é um filho da puta mesmo, caralho.
E aí tem uma cena no trailer só pra justificar um detalhe que a gente esqueceu do outro filme, que no outro filme tem a Super 15, né? Que é a mulher.
Tem a Super 15?
Tem, no a outro? Gente esqueceu de usar ela aqui. E aí tem uma cena no trailer... Que é o Super 15 com uma foto 3x4 da Super 15, assim, passando a mão e chorando, já explica.
Ninguém sabe, né? A Super 15 faleceu e deixou um cachorro pra ele.
É pro 3, né? É pro 3.
É, no 3 o cachorro é mãe. E o que que acontece? Ele fica bolado, né? E aí, é tipo aquela fala de filme americano, né? É, Luva de Pedreiros, gotta go. Tipo, esse boneco tem que rodar. E aí, mas como é que eu vou rodar? Aí começa a música, Shake Bololo.
Bololo, ha, ha. E aí corta pro Celso Miliciano cortando quadrados de maconha.
Cabelo dobrado, daru, daru, papá.
Um canivete, né? Que é do tamanho dele.
Sim, é.
Olha só, cara.
Cabelo gente... da Tony Calde pra isso, você que é divino.
Eu preciso. Eu preciso me livrar do Luva de Pedreiro. Ah, é? Bololo, hahaha. Bololo.
Meu amor, foi pra aí, tipo, casa do caralho.
Aí começa várias cenas de ação que nem tem no filme, tá ligado? Isso. Tipo, o Super 15 numa moto com o boneco do Exódio atrás, balançando.
Batendo a garrafa na cabeça de alguém. É. Ameaçando de aproxima. Se você sair, se você aproximar, eu mato você.
Caralho, muito foda.
E cadê o amor da casa do caralho?
A vida dos brinquedos não é brincadeira.
Não é brinquedo,
não. Não é brinquedo, não. Sofada, dois.
Na cama eu te esculacho, na sala ou no quarto, no beco ou no carro.
Sinistro.
Ah, eu vou gozar. Vem que eu vou te tacar o peru.
Vai tomar no cu, olha esse trailer. Olha esse trailer que
esse trailer, tá bom, ótimo. Ah, muito
a música fez o trailer.
Takemura. O importante, ouvinte, é vender o filme. Não é ser bom ou ruim.
É isso, exatamente. Quantos trailers você já assistiu e se sentiu enganado depois que você foi no cinema? Só que você já tinha dado dinheiro pro filme, porra. Aí fudeu.
Põe, edita esse programa, põe o trailer com o começo. E aí depois do episódio.
É.
Podia fazer isso um dia, né?
É.
A gente coloca, inicia colocando o trailer, depois a gente faz o filme. Assim.
Mas me diz uma coisa aqui. E se eu quiser seguir o Jonathan Big Bunda Brasil?
É só você entrar no Instagram, procurar o Jonathan Marques, clicar lá no negro mais bonito que você vê.
Meu Deus.
É, mas... E se você quiser seguir o show do Vitinho, como é que faz?
Aí você pesquisa lá o arroba show do Vitinho, que é o segundo negro mais bonito que você vai ver. E aí você vai lá e segue o arroba show do Vitinho, que ele vai estar postando muitos conteúdos lá. E se você quiser seguir o B Mastro, como é que
você pode me seguir aqui na Tijuca, que eu tô aceitando pessoas que me sigam.
Mas você pode me seguir...
Acompanhante, né? E principalmente sexta-feira à noite.
Com certeza. E você pode me seguir também no Instagram, que é o @bemastro, e o O você troca por um zero, ou no TikTok ali, que é só bemastro normal, bemastro com zero, sem ser o zero no final mesmo, é o O.
Caralho,
é muito, muito confuso, peço perdão aí.
Caralho, é de família complicar é de família. O endereço digital, né?
Pô, porra. Então eu tenho que mudar pra um maneiro. Vou mudar pra bemastros.
Bemastros, ai, que delícia.
Bemastros.
Bemastros com leite.
Aquele bemastro.
Aquele bemastro. Pô, aí. Vamos trocar isso agora.
É, porque aí é de irmão, pô. Aquele bemastro.
Exatamente,
aquele...
eu adorei. Vamos mudar.
Ô, Bia, puxa aí.
E se eu quiser seguir o Rafael Castro?
Se quiser me seguir, é @aquelerafacastro no Instagram e nos outros lugares, não consegui mudar. É @1rafacastro mesmo. Você vai me achar lá. Mas eu não falo tanto nos outros lugares. Até falo um pouquinho no Twitter, mas é isso. É, gente, ó, é, só pra avisar também que queria dar um recadinho pra colaboradores nossos, dos financiamentos coletivos. Galera que não está no Discord, se você recebeu o link e já expirou e você quer entrar, manda uma mensagem pra gente pelo site que você tá apoiando. Ou pelo, se for no Apoia-se, manda pelo Apoia-se. Se for pelo Catarse, manda pelo Catarse. Se você tá dentro da categoria que recebe os apoios, né, do Discord, manda a mensagem que eu envio o convite de novo, tá? Porque teve uma galera que eu mandei o convite e a pessoa simplesmente não entrou. Ou não sei se é porque não usa o Discord ou se moscou plim.
Ou porque é bobo. É, moscou plim.
Entendeu? Eu acho que é a chance grave de ser bobo.
Entendeu? E aí vê isso. E outra coisa, quem tá no apoio de estúdio, tá liberada a votação pra segunda fase do Dilon, de ouro, e tem uma galerinha que falta votar ainda. E a votação tá lá no... Ela tá no Discord. Se você for dessa categoria e você não tá no Discord, manda uma mensagem que eu te mando o link pra votar. Se você quiser votar, né, eu te mando. Manda mensagem lá pelo site que você tá apoiando, né, pra eu saber que você tá dentro da categoria. E aí, só pra gente encerrar, porque já tá começando, provavelmente a gente já pode todo mundo já pode ter votado, de repente, né, na data que tá saindo esse episódio. E aí desconsidera isso, eu já vou estar postando os finalistas, né, pra vocês ficarem de olho aí, que provavelmente a cerimônia vai rolar antes do Oscar. O Oscar é 10 de março, a gente deve fazer dia 6.
Graças a Deus.
Recebo. A gente quer deixar fácil pro Oscar, né?
Não vamos fazer no mesmo dia, entendeu? A gente ainda tá decidindo o que que vai ser essa cerimônia, mas provavelmente vai ser um programa, vai entrar numa quarta-feira mesmo. Mas a gente vai dando mais recado aí mais pra frente. Show de bola.